Semana em África.
Abrimos o recapitulativo da atualidade desta semana em África com Angola, que viveu um autêntico sismo nos últimos dias, com a exoneração de Isabel dos Santos, filha do antigo presidente, da chefia da petrolífera estatal Sonangol. Mais pormenores com Avelino Miguel.
A filha do ex-presidente da República, Isabel dos Santos, foi exonerada da direção do Conselho de Administração da Sonangol para substituir a empresária Isabel dos Santos, da chefia da petrolífera angolana. O presidente João Lourenço nomeou Carlos Saturnino, que deixou o cargo de secretário de Estado dos Petróleos. A nomeação de Isabel dos Santos pelo ex-presidente gerou grande polêmica. Os partidos da oposição e um grupo de advogados consideraram a mesma de ter violado a lei de proibibilidade pública. Isabel dos Santos, que encontrou uma resistência interna na Sonangol, continuou a ser pressionada pelos partidos da oposição e organizações da sociedade civil para deixar o cargo. Situação que acentuou-se com João Lourenço na presidência angolana.
Esta decisão, em torno da qual havia muita especulação, já havia vários dias antes de ser oficializada, foi saudada designadamente por organizações da sociedade civil, para Salvador Freire, dirigente da ONG da Defesa dos Direitos Humanos Mãos Livres. Isto é o prenúncio do fim do eduardismo.
Nós acreditamos que o eduardismo está a acabar em Angola. Acreditamos que este poder que o próprio ex-presidente da República havia dado aos seus filhos de roubarem, distribuir a riqueza para os seus filhos, isso vai terminar. E evidentemente ainda falta outro mal maior também. A mesma coragem que o presidente João Lourenço teve de demover a Isabel dos Santos da Sonangol, evidentemente também poderá ser com mais urgência para também o José Mendo dos Santos, que gera o fundo.
Contradizendo as críticas de que tem sido alvo, nomeadamente quanto à sua gestão, Isabel dos Santos fez, quanto a si, um balanço positivo da sua passagem pela Sonangol.
A minha missão na Sonangol foi uma missão muito específica. Quando eu entrei em 2016, a empresa estava num estado de pré-falência. A situação era muito, muito crítica. Praticamente não havia dinheiro para pagar salários, para pagar fornecedores. Era um momento muito difícil para a empresa e a minha missão era realmente reequilibrar as contas da empresa. E acredito que é a minha missão que está cumprida. Hoje ela já tem as contas muito mais equilibradas e, inclusive, já pode pensar no seu futuro desenvolvimento e em novos projetos de investimento.
Também a viver momentos de expectativa está o Zimbábue, onde na quarta-feira o exército tomou o controlo do poder, apesar de garantirem que não pretendem conservar esse poder, mas apenas afastar quem qualificam de criminosos junto do presidente Robert Mugabe. O chefe de Estado da Guiné-Conakry, Alpha Condé, que preside atualmente a União Africana, avisou que não seriam tolerados golpes militares. O presidente em exercício da SADC, o sul-africano Jacob Zuma, também deu conta da sua preocupação, mas de forma geral, os apelos, tanto a nível interno como externo, têm sido no sentido de se instaurar uma transição pacífica. Todavia, o presidente zimbabueano, Robert Mugabe, 93 anos, que dirige o país desde a sua independência há 37 anos, deu sinais de que não tenciona abandonar o poder. António Simões, português residente em Harare há 25 anos, deu conta da esperança que prevaleceu na população logo após os acontecimentos.
Algo vai mudar, com certeza que vai ser diferente, como é óbvio, mas existe uma esperança muito grande em todas as pessoas com quem eu falei de que finalmente as coisas vão mudar. E vão mudar, acreditam muito, que para melhor.
Os países vizinhos, nomeadamente Moçambique, estão de sobreaviso. Na fronteira entre os dois países, em Manica, não se descarta a hipótese de reforçar o dispositivo de segurança. Mais pormenores com Orfeu Lisboa.
As fronteiras moçambicanas com o vizinho Zimbábue começam a registar alguma movimentação de cidadãos, sobretudo moçambicanos, que residem neste país vizinho. Temem o agravamento da situação política depois que o exército assumiu o controlo de poder e forçou nos últimos dias o presidente Robert Mugabe, há 37 anos no poder, à prisão domiciliária. Caso a situação prevaleça, as autoridades poderão reforçar a segurança fronteiriça.
Ainda não pedimos, digamos, o reforço e vamos fazer isso sempre que necessário.
Era José Marizana, chefe de posto de fronteira de Machipanda, na província de Manica.
Em Moçambique também o que dominou as atenções foi a situação de Nampula, cujo edil interino vai ter que responder à justiça por posse de arma de fogo. Desde esta semana um novo edil interino entrou em funções. Ouçamos novamente este respeito, Orfeu Lisboa.
Américo Inhamel é o novo presidente da Assembleia Provincial de Nampula
e, por conseguinte, o presidente interino da autarquia, em substituição a Manuel Tocova, a contas com a justiça por porte ilegal de uma arma de fogo. E Amélia, que é também membro do MDM, promete trabalhar contra as forças políticas e para o bem dos munícipes.
Garantir a todos membros, independentemente de me votarem, mas porque este é um órgão, representarei com todo o meu zelo.
O processo de votação do qual Américo Inhamela saiu vencedor decorreu no mesmo dia em que o anterior edil interino de Nampula, Manuel Tocova, foi restituído à liberdade provisória enquanto o processo decorre nas instâncias judiciais.
Na Guiné Equatorial, os eleitores foram chamados às urnas no domingo para legislativas, senatoriais e autárquicas, um escrutínio marcado por fraudes e irregularidades, segundo a oposição. O diplomata cabo-verdiano Jorge Borges, chefe da missão de observadores da Cplp, referiu, contudo, não ter presenciado nada de anormal.
Verificamos que tudo se enrolou de uma forma participada, ordeira, da parte da população, e também sentimos que, a nível das mesas, também o processo estava a se enrolar de acordo com o que as leis, as decisões da própria junta eleitoral.
Não é o que diz a oposição, que denuncia fraudes e irregularidades.
Nós não fazemos a fiscalização. Como ele disse, nós testemunhamos o que vimos nas mesas que nós assistimos. Não é?
Na Guiné-Bissau tem continuado a contestação ao presidente José Mário Vaz e ao seu executivo. Uma manifestação na quinta-feira do coletivo de partidos democráticos tendo resvalado para uma dispersão vigorosa com gás lacrimogéneo. Mas por nós, como o Sabaldi.
A manifestação de partidos agrupados no coletivo democrático até tinha começado de forma tranquila, mas rapidamente degenerou em violência. A polícia atirou granadas de gás lacrimogéneo e carregou nos manifestantes a bastonada quando estes tentaram forçar a passagem numa barragem das forças de ordem junto à sede do Benfica de Bissau. A polícia queria que a manifestação terminasse aí. Os manifestantes, sobretudo jovens, forçaram a passagem em direção à Praça dos Heróis Nacionais, onde se situa o Palácio da Presidência. A organização da marcha fala em cerca de 10 feridos transportados para o Hospital Simão Mendes e de pessoas que teriam sido agredidas dentro das suas casas.
A Cabo Verde, depois de, num primeiro tempo, o governo cabo-verdiano se ter declarado na impossibilidade de custear o Festival Atlantic Music Expo, o primeiro-ministro acabou por anunciar esta semana que iria co-patrocinar o evento. Mais pormenores com Adair Santos.
Depois do Ministério da Cultura ter anunciado a retirada do financiamento público ao AMCV, Atlantic Music Expo Cabo Verde, com justificativas que é onoroso, lesivo aos interesses do Estado de Cabo Verde e que não tem conseguido internacionalizar os artistas nacionais, agora o Primeiro-Ministro Ulisses Correia Silva afirma que o Governo vai ser um dos patrocinadores do Atlantic Music Expo Cabo Verde, capaz de ser realizado por um grupo de privados.
O Governo, através do Fundo de Turismo, vai aparecer como um dos patrocinadores, tendo como contrapartida a promoção da imagem de Cabo Verde e a imagem turística de Cabo Verde.
A sexta edição do Atlantic Music Expo vai decorrer de 17 a 19 de abril de 2018.
E assim estamos a fechar esta semana em África. Obrigada pela vossa atenção e até breve.